Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores, senhor presidente Adíbal Diniz, do meu querido estado do Acre, quero parabenizar nesse momento a Secretaria de Interior e Justiça do meu estado, que tem à frente o secretário Dr. Oliveira, pelo convênio que estabelecem a promoção de um projeto muito importante para o nosso estado, que é o projeto Asas de Papel no estado de Rondônia. Esse projeto visa a reinserção social de presidiários e presidiárias por meio do estímulo à leitura. Através dele, do projeto Asa de Papel, serão instaladas 9 bibliotecas nas unidades prisionais de Rondônia, fruto de um investimento de aproximadamente R$ 260 mil, oriundo de verbas federais. Todas as bibliotecas serão climatizadas, terão TV e tocador de DVD para exibição de filmes, computador para controle de livros, mesas, cadeiras, estantes, além de um acervo de 50 obras literárias, todas de cunho educativo e social, além do incentivo à leitura e ao conhecimento, o projeto oferecerá remissão de pena aos presos que participarem das atividades referidas. O projeto prevê a atuação de orientador para cada biblioteca, que fará o controle do acervo e de uma pedagoga ou pedagogo do sistema penitenciário, que fará a revisão das resenhas que serão produzidas pelos presos após a leitura da obra escolhida. Senhor presidente Aníbal Diniz, senhoras e senhores senadores, senador Cristóvão Buarque, que nos ouve nesse instante, nos honra com a sua presença, estamos a falar da reinserção social dos presos, através da leitura, através de um trabalho feito de reeducação no próprio presídio, a fim de dá-lo condições de reinserção na sociedade. O secretário de Justiça de Rondônia, Fernando Oliveira, merece nossos parabéns pelo total apoio que tem dado a essa iniciativa de valor social de alta relevância. Quero também estender meu reconhecimento e gratidão à Secretaria de Interior e Justiça, na pessoa do seu assessor de reinserção social,
Tomás Correia, só para anunciar a presença dos alunos de ensino fundamental do Colégio Militar Dom Pedro II, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que já estão de saída. Muito obrigado.
Muito bem. Parabéns aos alunos do Colégio Dom Pedro do Distrito Federal. Rodolfo Teixeira, secretário de Reinserção Social do Sistema Prisional de Rondônia, que passou por várias cidades do meu estado inaugurando parte das bibliotecas do projeto Asas de Papel. Em Ariquemes, ele esteve na inauguração da biblioteca na Casa de Detenção, em Ji-Paraná e Rolim de Moura. Ele também presenciou a inauguração das bibliotecas nas penitenciárias regionais. Por último, também participou da inauguração das bibliotecas de Colônia Agrícola Penal e no Presídio Feminino de Vilhena. Portanto, aqui é tentar levar ao cidadão que se encontra privado da sua liberdade o mínimo de conhecimento na leitura, para que ele possa, através desse meio, se educar e se reeducar e ter condições de ser reinserido no contexto social, de onde foi retirado por ato infracional. Em Ariquemes, ele esteve na inauguração da biblioteca na Casa de Detenção de Paraná, como já falei, em Guajará-Mirim, também receberá o projeto da casa de atenção que ali existe e em Porto Velho recebe benefícios as penitenciárias estaduais Edivaldo Mariano Rosendo e Enio dos Santos Pinheiro, penitenciária feminina, além das casas de atenção Dr. José Mário Alves, que é chamado Urso Branco. De sorte que é um projeto muito importante para dar condições ao preso à leitura, dar oportunidade, dar espaço, que muitas vezes faltou nele lá fora, e por isso talvez tenha cometido crimes, tenha cometido delinquência. Mas, com muito prazer, antes de seguir, ouço a parte do nobre senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal.
Senador, ultimamente, senador Tomás, com o crescimento da violência, tem muita gente querendo usar a prisão para vingar-se dos bandidos. E não como instrumento de proteção pelo preso, pelo perigo que representa, e de recuperação, que é o que a gente deve fazer. Senão ele sai da cadeia e volta. E esse programa de leitura e de estudo é o caminho certo. Eu sou muito contente de ter, entre as leis já sancionadas pelo presidente da República, de minha autoria, a lei que reduz a pena para o preso que estudar, que fizer um curso formal dentro da prisão. Isso já está em vigor e diversos lugares já adotou. Outros não, porque a lei não obriga, a lei dá a remissão da pena. Mas se os presos não se organizarem, não pedirem, não quiserem, se o governo estadual não tomar iniciativa, não acontece. Outro é de leitura também. E eu quero dizer que eu fiquei muito satisfeito. Uma revista que eu sou assinante, na França, de repente, ontem eu estava lendo e tem uma nota lá sobre o projeto da leitura, dizendo, no Brasil existe uma política de redução da pena dos presos conforme a leitura que ele fizer. Você vê, é um reconhecimento mundial, até porque esse é um problema mundial. E eu posso lhe passar depois, é uma notinha bem pequena,
com prazer,
para que o senhor veja que não cita aí nome de autor, de nada, mas apenas diz que existe isso no Brasil e que isso ele representa um grande avanço, não só do ponto de vista dos direitos humanos, mas do ponto de vista da inteligência, de reduzir o custo altíssimo de ter um preso e, sobretudo, o custo ainda mais alto do preso solto voltar para a cadeia porque não aprendeu ali um ofício que o permitisse sobreviver sem precisar cair no crime. Era só isso como uma informação e para cumprimentá-lo pelo assunto.
Agradeço, senador Cristóvão Buarque. Obviamente que a paz de Vossa Excelência engrandece sobremaneira o pronunciamento que faço agora, porque Vossa Excelência é especialista na área de educação e é um senador que sempre fala nesse tema nesta casa com muita propriedade e é autor da lei que refere-se à redução, à remissão da pena na leitura, no curso. Lá em Jaru, a comarca de Jaru, onde moro, a juíza das execuções criminais, doutora Kellen Arruda, tem um projeto muito bom nesta área. Vem, inclusive, já formando turmas de alunos de presidiários, que já tem alguns que já receberam diplomas. Ela fez até uma festa lá muito bonita, chamou as autoridades, comparecemos todos lá, e foram diplomados. E, com isso, eles têm a redução da pena. Na verdade, qual é o objetivo da segregação do cidadão? É puni-lo simplesmente? Não. É a punição, é verdade. Mas não é só esse o objetivo. O objetivo é recuperá-lo, é fazer com que ele possa retornar ao seio social sem delinquir mais. De nada adianta mantermos preso um cidadão 3, 4, 5 anos e ele sair do presídio pior do que quando entrou. Torna muito mais perigoso para a sociedade um cidadão nestas condições. E essa política da leitura, dos cursos dentro dos presídios, trazem exatamente essa oportunidade do preso ter meios para que ele possa efetivamente vir a se reinserir no contexto social, tendo condições de plena recuperação. É claro que nós sabemos que os presídios no Brasil, infelizmente, são depósitos de pessoas, de seres humanos, que infelizmente não tem quase que recuperação nenhuma. Então, uma iniciativa como esta de Rondônia, do governador Confúcio Moura, que vem preocupar-se em dar ao presidiário condições de se reeducar, de se reinserir no contexto social, é muito importante, porque o custo de um cidadão no presídio é muito maior do que de um estudante de uma escola particular. E o Estado, lá em Rondônia, lamentavelmente, temos que admitir que as penas lá são muito altas, exatamente porque a maioria dos crimes lá, senador Cristóvão Buarque, vice-presidente Aníbal Diniz, é em razão de penas decorrentes de tráfico de droga. Então, essas penas são altíssimas e o Estado tem que manter por longo período um cidadão condenado nessas condições e por um custo elevadíssimo para o Estado de Rondônia e para a sociedade por conseguinte. E esse curso que está sendo feito lá está dando condições a reinserir esse cidadão ao contexto social de onde ele saiu. Por fim, senhor presidente, quero parabenizar o governador Confúcio Moura por contribuir de forma tão relevante para a execução desse projeto em nosso Estado. A iniciativa do governador tem sido primordial para o desenvolvimento de ações e convênios como esse, que geram qualidade no processo de ressocialização e produzem efeito positivo de melhora na vida, no retorno do preso ou da presa no seio familiar e social. Sabemos que o cidadão hoje, temos aqui agora, proximamente, a reforma do Código Penal, que é uma discussão muito ampla sobre, alguns defendem a exacerbação da pena, outros não, mas a filosofia do Código Penal hoje não é esta, é no sentido de fazer uma política criminal de recuperação dos delinquentes, dos criminosos, daqueles que faltarem com que cometeram a transgressão criminal. Mas eu quero dizer que hoje nós, no Brasil, quando se fala, e o leigo é induzido a falar muito isso, quando fala-se em reforma do Código Penal, logo pensa na exacerbação da pena como solução. E não é bem isso que se defende. Defende-se hoje é uma política criminal voltada para preparar a pessoa que cometeu uma falta, cometeu um crime, cometeu um delito, a ser reinserido no contexto social de forma adequada. É claro que esse programa ainda não é tudo, não é o desejado ainda. Seria muito importante que o Estado também, e vai ter, se Deus quiser, o governador Confúcio Moura também pensa nisso, é ter uma política de apoio também às vítimas, que muitas vezes perdem um familiar, fruto de um ato delituoso, de um homicídio, coisa assim, e infelizmente este familiar fica com a sua família totalmente desamparada. Então é preciso também pensar-se no amparo ao familiar das vítimas do crime da violência no Brasil. E é um programa que precisa ser também pensado. Assim como também os familiares do preso. Muitas vezes o pai de família é preso e a família fica totalmente desassistida. Portanto, precisamos pensar na recuperação do preso, na recuperação daquele que pode que comete um delito, mas precisa retornar à sociedade, mas de forma adequada também pensarmos no apoio às famílias das vítimas, pensar no apoio também nas famílias das pessoas que estão presas. Queria, por fim, senhor presidente, dizer que trago aqui também um assunto que considero importante, que tem sido objeto de muitas reclamações no Brasil, que é a questão dos telefones. Imagine, Vossa Excelência, eu vou até ler aqui, presidente, um trecho da coluna do Cláudio Humberto, que diz o seguinte: Anatel oficializa estelionato. Cliente só recebe 20% da velocidade que paga. Sempre muito boazinha com as empresas que deveria fiscalizar, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, resolveu ser mais rigoroso, entre aspas, ser mais rigorosa, e determinou que a partir de novembro as teles deverão entregar pelo menos 20% da velocidade contratada em 95% das vezes que o cliente acessar a internet. Isso quer dizer, segundo Cláudio Humberto, que o cliente contrata um determinado tipo de velocidade de conexão à internet, mas a empresa de telefonia só precisa entregar 20% dos serviços pelos quais cobra a tarifa cheia. E já foi pior, a média praticada é de 10% por mês, a média deverá ser de 60%. As empresas deverão ter em seus sites medidores da qualidade de conexão, mas por enquanto apenas a Claro e Oi já possuem consulta do consumo das franquias de dados no site. A Vivo informa por SMS, a TIM nem sequer possui serviço. Digo eu, em média, mostra a Anatel a 4,6 mil linhas móveis para cada antena de telefonia instalada no Brasil. Há 10 anos, a média era 2,4 mil linhas por antena. Com o excesso de conexões em uma única antena, ocorre lentidão no tráfego de dados, redes 3G e perda de qualidade no sinal de voz. Apenas para efeito de comparação, nos Estados Unidos, há 1.000 linhas por antena. Já no Japão ou Espanha, essa média é de 430 linhas por antena. Como mostra a Anatel, no Brasil há ao menos 10 vezes mais linhas por antena que no Japão e 4 vezes mais que nos Estados Unidos. Então, se verifica, pelos dados estatísticos que temos aqui, no Brasil, a média por antena é de 4.618 aparelhos, consumidores. Estados Unidos, por antena, 1.000 consumidores. Espanha, 460 consumidores por antena. E no Japão, apenas 400 consumidores por antena. Então, veja, Vossa Excelência, que hoje o Brasil está supercarregado, superlotada o sistema das antenas, porque o consumo aqui é muito grande, a demanda é muito grande, temos 4.618 número de linhas por antena, e isto vem acarretando uma dificuldade enorme nos sinais. Consequentemente, temos uma dificuldade enorme de nos comunicar no Brasil em face dessa superlotação das antenas aqui no Brasil. Por sorte, senhor presidente, que eu deixo aqui esse registro como uma preocupação também que temos nessa questão do telefone celular, da internet, que pagamos hoje aqui 20% do que nós pagamos, só temos o direito de usar 20%, o que é, na verdade, um estelionato absoluto. Nós compramos um serviço e temos o direito de usar só 20% do que pagamos. É absolutamente descabido esse tipo de comportamento. Portanto, eu quero fazer aqui um apelo à Anatel para que a empresa que é responsável pela fiscalização, ela garanta aos consumidores o direito pleno da velocidade comprada e não apenas 20% do que nós pagamos. Fica aqui esse pedido e esse apelo no desejo de que a Anatel venha realmente a fiscalizar e se coloque efetivamente do lado do consumidor brasileiro. Muito obrigado, Vossa Excelência.